A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, a nossa entrevistada é Letícia Passos Affini, professora do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista, Unesp, e pesquisadora líder no Grupo de Análise Audiovisual do Diretório de Grupos do CNPq. Ela também é pesquisadora da Rede Ibero-Americana de Narrativas Audiovisuais. Letícia Affini irá nos falar sobre o audiovisual em seus formatos para a televisão, a portabilidade e a mobilidade. Letícia, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
Boa tarde, Alexina, também.
Pois é, Letícia, você estuda e desenvolve trabalhos, uma área que hoje é considerada a área de ponta, talvez, tanto na tecnologia e também na área de comunicação, que seria justamente você pensar formatos para televisão, a portabilidade disso, a mobilidade. Como você avalia esse processo?
O que a gente fazia só para a televisão foi ampliado agora, por causa das tecnologias de informação e comunicação. Então, quando você vai realizar um produto, você tem que pensar na questão do celular, do tablet, das mídias, das redes sociais, entendeu?
Porque todas elas, mesmo as tecnologias mais antigas, né, de se fazer televisão, enquadramento, tem um enquadramento também do cinema, de repente você começa a ter telas um pouco menores, mas utilizando os mesmos formatos que, por exemplo, seria para a tela do cinema. Né? Isso, como é que isso tem funcionado? É possível essas conviverem harmonicamente?
Sim, porque a qualidade da imagem é a mesma. A resolução e o tamanho da imagem é menor. Então, você assistindo uma televisão com 20 e poucas polegadas, né, e você assistindo no celular, a qualidade da imagem é a mesma.
Porque o que se percebe, e faz parte da sua pesquisa, né, você tem um projeto de pesquisa chamado Elaboração e Gestão de Estratégias Narrativas para as mídias digitais. Né, que envolve aí até o conceito de transmídia. Essa sua pesquisa, como ela está indo?
Então, a gente está estudando o processo de um produto que era pensado exclusivamente para televisão, a hora que ele é veiculado, as pessoas têm um acesso maior, porque daí elas podem assistir em outras telas, né? E com uma qualidade de imagem razoável. E os jovens assistem no celular normalmente. Para eles não sentem nada de estranho em assistir no celular. Eu já tenho uma certa dificuldade em assistir no celular, mas o jovem não tem.
É possível até verificar que nas ruas e mesmo também em metrô, né, você tem um público jovem assistindo, às vezes, filme.
Assistindo filmes, né? Filmes, séries, e eles põem o fone de ouvido e estão assistindo. Então, ampliou o tempo que a pessoa tem para assistir, porque antes ela tinha que estar em casa, de frente de uma televisão. Então, a mobilidade e a portabilidade ampliou o tempo. Quer dizer, eu tenho mais tempo. O tempo que a gente fala de situação de espera dentro de um transporte público, ele pode estar assistindo.
Agora, geralmente, quando você vai ao cinema assistir um filme, tem todo um ritual, né? Você entra dentro da sala, a sala fica escura, a tela maior. É como se fosse um ritual a ser cumprido, uma contemplação. Que Adorno até chama, né? Uma contemplação da arte. Quando você começa a assistir um filme, põe um fone de ouvido num transporte público, num movimento, isso não dispersa muito a atenção daquele produto?
Eu acho que não, porque a pessoa fica, ela presta atenção. Inclusive, as narrativas complexas, elas foram construídas de uma determinada forma que você tem que dedicar uma atenção maior para elas, para você compreender. Elas brincam com o tempo. É, você não sabe se é passado, se é presente, se é futuro. Tem várias séries que estão trabalhando assim. E elas não avisam o receptor, olha, agora eu estou indo para o passado. Você tem que estar atento, porque elas, você, no figurino, na iluminação, para você perceber que se é o passado ou se é o futuro. Então assim, na verdade, a narrativa complexa, ela, você tem que ter uma atenção maior. Mas não toda obra é narrativa complexa, né? Tem as que seguem o padrão normal.
Porque dá a sensação que as telenovelas, né, elas estão se transmutando, né, para o formato de séries. Né?
Sim, e também tem a questão da hipertelevisão. Eu não posso fazer um produto pensando só na televisão. Eu tenho que pensar nas redes sociais. Eu tenho que fazer blog da personagem. Eu tenho que fazer perfil da personagem no Facebook. Não posso mais deixar o produto fechado só.
Ele vai
só
se desmembrando formatos.
Em outros formatos e em outras mídias, que aí vem o conceito de transmídia. E aí a televisão está se reinventando, que tem o conceito de hipertelevisão, que é de um pesquisador espanhol, Carlos Scolari.
Hipertelevisão seria, vai tendo esse espectro cada vez maior dentro de um mesmo produto, a partir de um mesmo produto.
A partir de um mesmo produto. É, empresas de cinema, por exemplo, a Marvel, que ela tem um produto transmídia, porque ela vem dos quadrinhos da década de 40, ela constrói um universo. Eu não posso falar num produto ou num determinado personagem. Eu falo no universo Marvel, dentro da franquia Marvel. Quer dizer, é um projeto de marketing fortíssimo que aborda o cinema, a TV, os quadrinhos, produtos licenciados. Então, assim, vira um universo realmente. E as histórias passam a ter situações de crossover, que é um personagem aqui, ele influencia na outra história do outro personagem, na outra história. Então, são diversas narrativas dentro de um mesmo universo que constroem o todo da Marvel, por exemplo.
Inclusive, na sua seleção musical, você tem um personagem, né, até da Marvel, né? O Luke Cage, né?
É, o Luke Cage, ele mora no Harley, em Nova York, que daí esses personagens que a Marvel fez específicos para Netflix, né? Eles moram em Nova York. E como ele mora no Harley e é um bairro de tradição musical, eles fizeram, cada episódio é o nome de uma música e cada episódio tem a música contemporânea. Quando as imagens são externas, estão na rua, as músicas de fundo são contemporâneas, tem muito rap e tal. Quando as imagens são internas, que tem muitas cenas que acontecem num bar, são o estilo musical mais antigo. E aí eles convidaram músicos contemporâneos para cantar no bar. Então, cada episódio tem um músico, te apresenta um músico.
Uma trilha diferente.
Uma trilha diferente de um músico dentro do contexto da narrativa e dentro do contexto do bairro também. Né?
E você escolheu aqui o Charles Bradley, né? Que vai interpretar então esse tema do Luke Cage.
É o tema de abertura. Não, desculpa, não é o tema de abertura, é um dos episódios.
Um dos episódios, exato. I tried to be a righteous man. I tried to give love all over the world. But I'm tired of being used. Ah. Uh-huh. It's my turn to love and be loved. It's my turn to get out the world and let my spirit free. I tried to be a righteous man, talk to the Lord most every day. Sometimes this world can do me wrong. I keep to the path, won't go astray.
just do you in? Ain't it a sin? I try to find the strength inside to keep my soul from running wild. My emotions got the best of me. I kick and scream just like a child. I start falling over my feeling, catch a plane. I be a man, stay a man, but you won't be the same if you ain't gonna do me right. Just do you in? Ain't it a sin? Ain't it a sin? Ah! Ah! Huh. Ain't it a sin?
Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Letícia Passos Affini. Ela é pesquisadora, líder no grupo de análise audiovisual do Diretório de Grupos do CNPq. Está nos falando sobre o audiovisual em seus formatos para a televisão, a portabilidade e a mobilidade. Pois é, Letícia, você escolheu aí uma das trilhas, né, do Luke Cage. Né? E você falando da importância que esses heróis de histórias em quadrinhos hoje têm dentro do audiovisual. Por exemplo, né, dois grandes nomes das histórias em quadrinhos, personagens, né, que seriam aí a Mulher Maravilha e o Pantera Negra, que bateram assim, bilheterias, né, recordes de bilheteria. Como é que você também avalia isso e se o formato... Né, desses filmes, eles já estão contemplando já o novo formato digital, o novo formato enquadramento para outras mídias?
Sim, todos eles podem, você pode assistir em qualquer mídia que você, assim, é claro, se você estiver numa TV de alta resolução ou no cinema, a imagem fica melhor. Mas, assim, é possível assistir com uma qualidade razoável em celulares, em qualquer mídia.
No caso, quando a gente vai pegar a questão do audiovisual, então ele ficou mais interativo, né? A pessoa vai mexendo com uma facilidade maior, e isso permitiu que vários grupos sociais também fizessem uso do audiovisual. Então fica mais fácil de produzir, mais fácil de filmar. Como você avalia esse tipo de fenômeno?
O preço da produção baixou e muitas pessoas começaram a ter acesso. Porque antes, assim, até a década de 90, você não tinha como produzir, a não ser que tivesse um investimento pesado ali. Agora não, né? Todo mundo tem celular que ele... Tem programas de edição, você tem filtros, você trabalha com cores. Então, assim, facilitou muito e ampliou o número de pessoas que produzem. Esse fenômeno da baixa do custo com as redes sociais disparou isso. Então, assim, minorias começaram a se manifestar. Então, a gente pode falar que o público que sempre foi receptor... Mudou o papel dele. Ele tem o potencial de falar também.
Você dá um nome para isso, né?
O vlog é o blog feito em vídeo. Então, assim, o blog ele já teve muita, vamos dizer assim, muita audiência, né? As pessoas consumiam o produto. E o vlog aumentou mais, porque eu não tenho que ler. Então, eu assisto. E nesse contexto das minorias e de várias pessoas conseguirem produzir, eu tenho vlog de todos os tipos. Tem, assim, lógico que no Brasil os que têm maiores números de views são os de comédia, mas tem também com números consideráveis que trabalham com todas as minorias.
E as pessoas que fazem esses vlogs, né? Elas vêm da universidade, elas vêm do audiovisual ou elas fazem intuitivamente?
Elas fazem intuitivamente. Como eles começaram a ter investimento nisso, porque aí as empresas foram atrás dessas pessoas, pedindo para elas utilizarem determinados produtos, pagando para elas fazerem shows. E aí as empresas começaram a investir. A partir do momento que a empresa começou a investir, eles contrataram profissionais do audiovisual para trabalhar com eles. Então, o que era um vlog? Que uma pessoa abria um celular, abria a câmera de um celular e gravava uma determinada fala ali, hoje tem uma equipe por trás.
E para vender, muitas vezes, produtos também, né?
Então, eles estão fazendo um papel de publicitário. Assim. E aí, o que acontece, em algumas pesquisas que eu li, o receptor, como ele se sente amigo da pessoa que grava o vlog, porque a pessoa está na rede social dele, está no Facebook, está no YouTube, quando a pessoa fala consuma tal produto, o poder que tem essa fala é muito maior do que se tivesse inserido dentro da televisão tradicional, dentro da grade de programação, no bloco de comerciais. Porque para o bloco de comerciais, você tem uma certa defesa. Você sabe que aquilo é uma propaganda. Agora, o vlog, não.
É uma pessoa que
é uma
confiável.
Pessoa olhando para a câmera, eles quebram a quarta parede, olha para a câmera e fala: olha, esse produto é excelente por causa disso, disso e disso. E a pessoa que recebe, ela acha que é o amigo dela falando de um determinado produto.
E como é que você vê isso?
Isso é péssimo. E eles estão assim. E as empresas estão investindo. Como já tem essa pesquisa né, de recepção, as empresas passaram a investir pesado nisso.
Os movimentos sociais têm feito muito uso também do vlog, né? Como você vê essa situação dos movimentos sociais passando as questões sociais através desse recurso? Mas antes de responder isso, nós vamos para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.